Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Que o amor do nosso bendito Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com você hoje e por todos os dias da sua vida. Vamos juntos à palavra do Senhor. É sempre bom aqui no programa A Voz da Profecia refletir um pouquinho com você na Santa Bíblia. E hoje eu quero começar pensando contigo no livro de Ruth. Sim, é um pequeno livro de apenas 4 capítulos que está no Antigo Testamento e que traz uma história linda mostrando para a gente como Deus guia a vida daqueles que são sinceros e procuram andar com fidelidade nos seus caminhos. O livro de Ruth é considerado um apêndice do livro de Juízes e uma introdução aos 2 livros históricos de Samuel, que vem em seguida. O título homenageia a personagem principal da história, mas o provável autor é o profeta Samuel. Os fatos narrados ocorreram durante o chamado período dos juízes, provavelmente no início desse tempo. O livro de Ruth não é um romance, mas a história de um abnegado, sincero e reverente amor, de uma jovem viúva pela mãe do seu falecido esposo. O relacionamento entre nora e sogra muitas vezes é difícil. E você sabe, torna-se até motivo de comédias, não é? Há quem diga, feliz foi Adão que não teve sogra. Mas entre Ruth e Noemi foi bem diferente. Ruth mostrou uma lealdade que revela o belo caráter, tanto dela quanto da sogra. É uma narrativa repleta de belos exemplos de fé, humildade, diligência, bondade e cuidado. É mais que uma pérola da literatura hebraica. O livro de Ruth é também uma apresentação importante sobre parte da genealogia de Cristo. Isso porque, embora Ruth fosse estrangeira, moabita, ela aceitou a religião da sua sogra, de Noemi, e aceitou como se fosse sua, e foi recompensada ao se casar com o nobre judeu Boaz, tornando-se então ancestral do magnífico rei Davi e, por fim, do próprio Messias. Assim começa o livro de Ruth. Vou ler capítulo 1, versos de 1 a 5. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem marido. O texto começa dizendo que nos dias quando os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Deus havia prometido chuvas no tempo certo. Por exemplo, em Levítico, capítulo 26, versos 3 e 4, o não cumprimento da promessa indica infidelidade por parte de Israel. Porque o texto diz, conforme eu li, que houve fome na terra de Israel, provocada por uma estiagem, por uma longa seca. E como disse, Deus tinha prometido chuva no tempo certo. O fato de Deus não estar cumprindo a promessa indica infidelidade por parte de Israel. E o texto diz que este homem chamado Elimeleque foi com sua esposa e os dois filhos morar. Em função dessa situação, eles foram morar entre os moabitas. Os moabitas eram de linhagem semítica e descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Mas apesar do parentesco com os israelitas, os dois povos tornaram-se inimigos. E o texto diz, conforme li, que com o passar do tempo, morreram Elimeleque e os seus dois filhos. E assim Noemi ficou viúva e com duas noras também viúvas. Imagine que situação. Ela ficou sozinha sem o marido e sem os dois filhos. Noemi ficou em estado de completa privação, sem provedores que lhe pudessem dar sustento. Naquela época, na cultura judaica, não havia nenhum plano de pensão, de aposentadoria, seguro ou auxílio emergencial. E normalmente as mulheres que ficavam viúvas, elas não conseguiam algum tipo de trabalho remunerado. Era um estado de grande desamparo e de sofrimento. Aqui uma lição importante para você e para mim. Doença, tristeza, dor, privações e morte também podem chegar à família dos filhos de Deus. Elimeleque, Noemi e seus filhos eram fiéis a Deus. No entanto, ainda assim, Noemi perdeu seu marido e seus filhos. Mas qual é o nosso conforto como filhos de Deus? É saber que, mesmo quando passamos pelas mais duras provas, nós não estamos sozinhos. Jesus disse, você conhece, João capítulo 16, verso 33, estas coisas lhes tenho dito para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. Significa que apesar das aflições da vida, a paz do Senhor permanece em nós, e é maior do que as aflições, por isso nós podemos ter coragem, bom ânimo. Assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Pretendo nos próximos dias pensar com você nessa extraordinária história que está registrada no livro de Rute. Que fique na sua mente e no seu coração essa certeza. Apesar das durezas e perdas da vida, não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco.
Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui nesse neste lugar Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ao ver você chorar, ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar.
Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que nos assegura, no sentido de que, apesar de estarmos sujeitos às tristezas e sofrimentos deste mundo de pecado no qual vivemos, tu estás conosco. Estás consolando nosso coração e guiando os nossos passos. Por isso nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.